Está em andamento em todo o país a campanha Setembro Verde, que discute a importância da inclusão de pessoas com autismo ou pessoas com deficiência. Para falar desse assunto, entrevisto a advogada especialista em direito das pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência, doutora Lorena Bahia, que também integra a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Campo Formoso. Quais são as políticas públicas que garantem o acesso a recursos financeiros para viabilizar o pagamento de despesas em tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, ou pessoas com alguma deficiência?
Eu costumo dizer que o autismo me escolheu desde 2021, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, e por essa razão me especializei em direito das pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência, chamado TEA ou autismo. É equiparado a uma deficiência, as deficiências, para fins legais, em razão da Lei 12.764 de 2012, que é conhecida como a Lei Berenice Piana, onde uma mãe ativista que foi à luta pelos direitos do seu filho autista e conseguiu que a lei fosse instituída. Então, diante disso, todos os direitos estabelecidos na Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são utilizados para a pessoa com TEA. Todo mundo sabe que o tratamento efetivo para as pessoas com deficiências tem um custo muito alto, né? Se for colocar na ponta do lápis, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, psicopedagogo, o próprio neuropediatra ou psiquiatra, né, para os com a idade mais avançada, quando coloca esse acompanhamento todo, se for feito na rede privada, vai ser um tratamento muito caro, né? Então, a Lei 13.146 de 2015 garante o direito à habilitação e à reabilitação, assim como o diagnóstico e a intervenção precoce. O artigo 17 da mesma lei diz que os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar a sua plena participação social. Então, é dever do município, é dever do Estado fornecer o acompanhamento para essas pessoas, como também as medicações necessárias.
No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, para a TEA, quais são os procedimentos para se ter acesso?
Bem, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo para as pessoas com deficiências. A pessoa com transtorno do espectro autista, como eu já falei, é equiparado para fins legais a pessoa com deficiência, então ela também tem esse direito. O direito do benefício de prestação continuada também abrange a pessoa com transtorno do espectro autista. Mas para a concessão do benefício de prestação continuada, não é somente necessário ser comprovada a deficiência. Esse é um dos critérios. Também é necessário a comprovação do critério de miserabilidade, que é estar dentro do padrão estabelecido pela lei e também pelo INSS, que é ter a renda per capita, a renda familiar, né, per capita, estar dentro do valor de R$ 353. Esse valor pode ser relativizado através de comprovação dos gastos com a pessoa com deficiência. Ou seja, a gente pode fazer as deduções, né, desses gastos, ou seja, gastos com medicamento, gastos com alimentação especial, gastos com fralda, gastos com exames médicos, consultas, terapias. Então, todos esses gastos com essa pessoa com deficiência, se a renda dessa família superar, né, a renda per capita superar o valor de R$ 353, então pode haver a dedução, né, com a comprovação desses gastos através de notas fiscais, enfim. E a primeira solicitação é feita diretamente para o INSS através do meu INSS, que é o sistema do GOV, do governo, né? E o site do meu INSS é feito dessa forma, ou através de a busca através de um advogado que ele vai ter a orientação e a expertise necessária para fazer esse primeiro pedido. Mas o beneficiário ou responsável, ele pode ir atrás de órgãos públicos ou fazer sozinho também a primeira solicitação.
Se uma solicitação que busca o benefício for negada, mesmo que a pessoa autista se enquadre no perfil de beneficiários, o que a família deverá fazer?
Ah, foi indeferido, então eu preciso desistir do benefício de prestação continuada, né, o conhecido como BPC Loas? Não, ainda há a possibilidade de ir para a Justiça Federal, de judicializar esse pedido para tentar, de forma judicial, que o pedido seja concedido. Mas aí é necessário buscar um advogado.
Como funciona a política pública de isenção de impostos na compra de veículos ou outros bens para pessoas com alguma deficiência ou com TEA?
As isenções são concedidas para pessoas com deficiência e para pessoas com transtorno do espectro autista para a compra de veículos, certo? Não para a compra de imóveis. Mas existem outros direitos que são garantidos às pessoas com deficiência, como, por exemplo, direito ao transporte, direito ao bilhete único, direito à liberação e rodízio de vaga especial, de estacionamento, né? Redução de jornadas de trabalho, no caso da pessoa com deficiência ou do seu representante, direito ao título de eleitor e alistamento militar, isenções de imposto de renda e FGTS, enfim, são vários direitos que podem ser concedidos às pessoas com deficiências. Em relação às isenções, tem-se a isenção de IPI-ICMS, que são na compra de veículos novos, e a isenção de IPVA. No caso, né, da compra de um veículo usado, não tem como solicitar isenção de IPI e de ICMS, mas após a compra, tem como solicitar a isenção de IPVA. A isenção de IPI é feita através da Receita Federal, é um imposto federal, e a isenção é através da Receita Federal. A isenção de ICMS, no caso, é uma isenção estadual e é feita através da Secretaria do Estado, através da Cefaz. Então, precisa observar, no caso de IPI, o limite atual para a compra do veículo e conseguir a isenção é de até 200 mil para a isenção, né, do carro PCD. E esse limite foi estabelecido pelo governo federal em 2021 e tem uma validade até dezembro de 2026. Para a concessão das isenções, não é necessário ser uma pessoa de baixa renda, não há necessidade de comprovação de renda, não há um critério de renda. A necessidade é a comprovação da deficiência. Então, o que é aconselhável é que a compra, a negociação, seja feita em nome do próprio deficiente ou esse veículo seja transferido, no caso do IPVA, né? Seja transferido para o nome desse deficiente. Mas não é empecilho para a solicitação de isenção se o veículo estiver em nome do representante legal. Colocando aí, no caso, se estiver em nome do deficiente e o deficiente for menor, é só colocar o representante legal como condutor no momento da isenção. No caso da solicitação da isenção de IPVA, também é necessário observar quais são as regras estabelecidas pela Secretaria da Fazenda do Estado onde for solicitada a isenção do IPVA, porque as regras variam de um estado para o outro.
Em relação à carteirinha para pessoas com autismo, como é que funciona e quais são os principais benefícios?
A carteirinha da pessoa com transtorno do espectro autista, ela foi criada através da Lei 13.977 de 2020, que alterou a Lei 12.764 de 2012, que foi a lei que eu falei anteriormente, né? A Lei Berenice Piana. E aí, através dessa lei, que alterou a Lei Berenice Piana, foi criada a CIPTEIA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela, além de identificar a pessoa com transtorno do espectro autista e auxiliar em momentos de crise, em momento onde essa pessoa precisa de ser reconhecida como uma pessoa que precisa desse atendimento prioritário, desse atendimento especial, além disso, ela garante direitos, direitos à fila previdência prioritária, direito ao atendimento diferenciado, atendimento especial, direito à vaga de estacionamento, direitos a transporte público, ao passe livre, então todos esses outros direitos podem vir através da CIPTEIA, direito ao acesso a eventos culturais, e aí muitas vezes a gratuidade ou ao desconto naquele evento. Então foi um avanço a criação da CIPTEIA e serve muito para essa identificação.